Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, aqui ao meu lado nos estúdios, Elton Teles e Marcelo Bugarelli. No programa de hoje, a gente vai falar sobre uma nova safra de cineastas brasileiros que vem aí nos últimos anos fazendo bastante sucesso e com produções realmente bacanas, que valem a pena. Talvez nem todas cheguem aos cinemas de todas as cidades, né? Talvez seja um pouco mais alternativo, mas que são produções que valem a pena serem buscadas, porque são filmes muito bons e eles têm um grande potencial, né, Elton? Quando a gente fala dessa nova safra aí, acho que o cinema brasileiro tem tudo para seguir um bom caminho.
Tem vários nomes interessantes, Cibele, que a gente vai destacar até durante o programa. E é legal que dá uma oxigenada também, tanto em formato, quanto narrativa, quanto histórias.
E gênero, né?
E gênero, exatamente. Tem muitos filmes de gênero sendo lançados recentemente, que acho que a gente pode citar alguns aqui como sugestão para os ouvintes.
Gabriela Amaral Almeida, alguém conhece?
Não.
Não?
Eu conheço, eu ia até citar ela, mas você, não, qual a palavra?
Você viu o filme?
O Animal Cordial? É. Sensacional.
Então fala um pouquinho da gente que eu fiquei curioso.
Animal Cordial é um filme de terror que se passa num restaurante de um hotel. Daí vão todos os tipos de pessoas, né? Vai pessoas mais ricas, daí tem os garçons e tudo mais, o cozinheiro. O filme, na verdade, é uma grande alegoria político-social, mas temperada a muito sangue, porque é um filme de terror. E o Animal Cordial, no caso, o título do filme é o Murilo Benício e a Luciana Paes, que é assistente dele. O Murilo Benício é o proprietário daquele restaurante. E é um filme, assim, muito interessante, uma baita crítica social. Os atores estão irrepreensíveis. E essa garota, a Gabriela Almeida Amaral, ela veio de curtas-metragens e ela fez esse... É o primeiro longa-metragem dela. E ela estreou, assim, com tudo. É um baita filme.
É bem novinha, né?
Bem nova, tá na casa dos 30 e poucos anos. Bem nova e tem um futuro aí muito promissor.
Você assistiu esse filme numa mostra de cinema?
Foi na mostra de cinema, exatamente.
É, mas eu acho que hoje já fica mais fácil de encontrar, né? Eu acho que já deve estar...
Sim, ele estreou comercialmente nos cinemas aqui no Brasil em agosto. Já, no Canal Brasil, talvez, que passa bastante desses filmes, desses novos diretores.
Não, o Canal Brasil salva a gente nesse sentido, né? Porque realmente esses novos diretores têm espaço lá.
Uhum. E esse filme é muito bacana e interessante também uma cineasta, né? Fazendo um filme nesse sentido.
De gênero, né? Uhum. Do gênero eu lembro aqui Juliana Rojas.
Ela amo. Amo. Amo essa mulher.
É filme do lobisomem, não?
Também.
Como é que é essa história do... É ter um filho que é um lobisomem, é isso?
Não, também. Mas olha, na verdade, ela e Marcos Dutra, né? Que são uma dupla aí de cineastas incríveis. Já vem com trabalhos conjuntos há um tempo. Então tem filmes muito bons. Eu tenho certeza que você falou outro filme aí, que é o Elton que ia trazer aqui pro programa também.
Estraguei?
Que eu ia comentar.
Estragou. Né? Fala aí, Elton.
Não estragou nada. Tem um filme muito bacana dela, que ela também vem de curtas-metragens. A maioria desses cineastas vem de curtas-metragens, né? Daí eles lançam alguns longas. E um dos primeiros dela é um filme chamado Sinfonia da Necrópole, que é um musical... que se passa no cemitério.
E
é muito legal.
Entrou
muito
no meu top aí, 10 de melhores filmes do ano retrasado. É um filme que vale muito a pena assistir. Você vê que o orçamento dele não é alto, mas ele é muito bem feito. E aí cai na questão do gênero, né? Porque a gente não vê muitos filmes musicais aqui no Brasil, ainda mais num cemitério, né? E é muito divertidíssimo e é muito bem feito.
E original.
É, que eu tenho aqui um sinopse de uma mulher grávida, e uma noite lua cheia... Muda tudo na vida dela. Nasce dela, não é um bebê, é um lobisomem.
Esse filme chama As Boas Maneiras.
É um filme muito bom. A Marjorie Echiano é a protagonista desse filme. Ela é engravida. E aí, bom, eu acho que você já leu a sinopse, então não vai ser um spoiler aqui da minha parte, não, mas... né? Mas é um filme que eu gosto muito do primeiro e do segundo ato desse filme. Ele também é um gênero, assim, diferente, que cai entre o drama e o terror. Eu gosto do primeiro e do segundo ato, mas eu acho que ele tem uma leve decadência ali no ato final. Mas é um filme que...
Prende, né?
Prende, me surpreendeu bastante. E aí faz dessa diretora uma das melhores, eu acho que, da nova geração.
Eu ainda não assisti, eu tô louco pra ver esse filme. As Boas Maneiras, quero muito assistir. Tem um que eu destaco, que é um diretor, ele é mineiro, chamado André Novaes de Oliveira. E ele faz uns filmes muito emotivos, muito, muito emocionantes, assim. E tem uma pegada até documental. Tem um filme chamado Ela Volta na Quinta, que ele filma a família dele, os pais dele, sabe? E daí tem essa coisa do... esse híbrido de documental com ficção. E é muito bonito a forma com que esse diretor narra a história ali, sabe? É muito bacana. Ele recentemente ganhou o prêmio do Festival de Brasília com um filme chamado Temporada, tô louco pra assistir. E ele integra uma produtora chamada Filmes de Plástico, que eles têm essa pegada também mais social. É uma produtora mineira que tem essa pegada mais social nos filmes. É, a gente conhece alguns, como A Vizinhança do Tigre, Arábia, que recentemente...
Que você meio que confunde, né, entre ficção e documental em alguns momentos do filme, né?
Exato, a gente não sabe se aquilo ali está sendo encenado ou não. O que é muito interessante, enriquece bastante até a discussão mesmo, o debate.
Tem uma outra diretora que agora o filme novo dela, que está para ser lançado, chama Los Silêncios, foi exibido na Mostra Paralela de Cannes, foi exibido em San Sebastián, ela ganhou o prêmio agora em Brasília. O nome dela é Beatriz Sainer, ela está no segundo longa-metragem. E esse filme dela, né, Los Silêncios, mostra um pedaço de terra que fica entre Brasil, Peru e Colômbia, e como é a relação dos vivos com os mortos e seus fantasmas. Então parece uma coisa bastante poética, eu acho que é um filme bastante metafórico, mas ela vem ganhando aí muito espaço, ela está sendo muito elogiada, e eu estou muito curiosa para saber como que foi feito esse filme e se é bom mesmo.
Perfeito, gente. Mais algum cineasta?
Tem vários, na verdade.
Nossa, não, gente, a lista é longa.
Deu um silêncio aqui, eu pensei, nossa.
Olha, eu queria também destacar o filho do Glauber, a gente já comentou sobre ele aqui, que é o filho do Glauber Rocha, o Eric Rocha, que ele está fazendo vários filmes. Ele é mais da área de documentários, ele fez um recentemente chamado Cinema Novo, que traz alguns filmes do movimento Cinema Novo, né? Foi o movimento dos anos 60
no
Brasil.
A formação dele foi em Cuba, né? Na cinema de Cuba, que ele fez o Rocha que Voa. E fala sobre o próprio pai dele.
Ah, sobre o pai. ele fez um filme chamado Transeunte, ele fez sobre o Jardim Macalé, também tem um documentário bem legal, um musical. E ele é um diretor que também, ele é bem jovem e tudo mais, ele tem um futuro aí bastante promissor.
Tem um filme que também vi recentemente agora no cinema, que chama Benzinho, que é dirigido pelo Gustavo Pizzi, que está no segundo longa-metragem também, ele fez Riscado anteriormente. E é um filme que me emocionou bastante, é um filme lindíssimo, que mostra o cotidiano de uma família. Eu acho muito legal essa questão da realidade, o drama real, né, de diversas famílias e de diversas pessoas, que você consegue se enxergar nas dores e no sentimento daquelas pessoas. E esse filme era a minha torcida para ser o indicado do Brasil ao Oscar. Infelizmente perdeu, mas eu acho que valeria muito a pena.
Quem foi indicado esse ano?
Foi o filme do Cacá Diegues, O Grande Circo Místico. Não estreou no Brasil ainda, estreia só no mês que vem.
É, Cacá Diegues é um grande nome, mas sempre é a mesma turma, né?
É, então.
Não renovam, né? A gente tá falando vários nomes interessantes aqui do cinema nacional contemporâneo e sempre
tem
essa preferência, eles são preteridos. Exato, você tem até uma cineasta do Mate Me, por favor.
É, Anitta Rocha da Silveira, que eu adorei esse filme dela o ano passado.
Anitta Rocha da Silveira, uma feminista também, né?
Tem uma pegada, e o filme dela eu achei, assim, muito bom mesmo, veio pra Maringá, ficou uma semana em Maringá, mas são filmes que a gente não tem tanto acesso comercial a eles, né, infelizmente.
Os horários também não são
E os horários não ajudam em nada.
Eu vi uma entrevista com essa diretora que depois desse filme ela não teve mais convites.
Espaço, né?
Pra...
É, porque são filmes bons, mas que às vezes não vão bem comercialmente, né? Não tem um retorno financeiro. É. Então fica muito difícil equilibrar tudo isso. Mas vida longa, todos esses cineastas que a gente citou aqui, porque são muito bons.
Filmes muito diferentes entre si aqui no programa hoje. É muito interessante ver como o cinema brasileiro tem essa versatilidade, né? De gênero. A gente comentou isso lá no começo do programa. Gêneros, de narrativas, de formatos.
A gente acabou com aquele vício de ter que ter uma escola, né?
Exato.
Né? Tem que ter um movimento, né?
Exato. E também parou também com essa questão, é um preconceito que muitos brasileiros têm com o próprio cinema, daquela coisa de, só tem palavrão e mulher,
nudez,
exatamente.
E também, ao mesmo tempo, se distancia das produções da Globo Filmes, que são filmes nacionais que a gente vê em grande escala e comercial, mas que se repetem sempre, né? A gente tá falando de coisas novas e que também não ficam só no eixo Rio-São Paulo. Tem filmes que se passam no interior de Minas, Recife, Rio Grande do Sul. Isso é muito legal, porque mostra Brasil mesmo, né?
Exato. Tipo, um filme do Nordeste é totalmente diferente de um filme que se passa no Sudeste ou no
Exatamente.
Sul. E é muito legal essa riqueza de identidades que o nosso país comporta. É lindo ver isso na telona.
É, e esses cineastas estão trazendo isso muito bem.
Exatamente.
Vida longa ao cinema brasileiro.
Isso aí.
A gente vai finalizar o programa de hoje com uma canção do filme que a gente comentou aqui, que é o Sinfonia da Necrópole. Só para contextualizar, são dois personagens, a Lucy Luciana Paz e Eduardo Gomes. Eles estão no cemitério e eles estão visitando o local que eles guardam os caixões. É porque o filme, a música que o ouvinte vai ouvir, eles estão descrevendo um caixão e tudo mais. É um filme bem bacana, fica a recomendação.
E a música?
A música, o nome dela? Também é ótima. Canção dos Caixões.
Então até semana que vem.
Até.
Até, tchau, tchau.
Olha, Deodato, vê pelo formato, nem parece que é caixão. Simples, isso é fato, e branco, Deodato, nunca ouvi reclamação.